Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 15 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar dos rumores sobre o inovador Samsung Galaxy S7 com sensibilidade de pressão na tela, performance ruim das empresas de tecnologia na Nasdaq em 2015, Samsung recorrendo à Suprema Corte Americana do caso do julgamento contra a Apple, regulamentação dos drones nos Estados Unidos, corte de quase 50% do preço do iPhone 5S na Índia, compartilhamento da rede 4G entre a Vivo, a TIM e a Oi, Procuradoria-Geral de Nova York de olho nos provedores de internet e o Facebook acabando com o backup automático de fotos no app nativo. Vamos lá! Antes da primeira notícia, um rápido agradecimento a todos vocês que vêm acompanhando e apoiando o Loop Matinal. Ontem de manhã, o podcast ultrapassou a marca dos 300 mil downloads cumulativos, o que mostra que o apoio, as avaliações de vocês lá na App Store e as recomendações para os amigos e lá no Facebook e no Twitter têm feito a diferença. Por isso, fica aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês pelo apoio e pela audiência. Dito isso, vamos lá! Ontem, o Facebook anunciou que vai acabar com o serviço de sincronização automática de fotos do app nativo e que quem quiser continuar usando esse serviço vai ter que baixar o app Moments para iOS e para Android. Essa não é a primeira vez que eles fazem isso, já que não tem muito tempo eles removeram o recurso de troca de mensagens do app nativo e deixaram ele concentrado só lá no aplicativo Messenger, e agora chegou a vez do backup das fotos também sair do app nativo para ficar concentrado num app separado. O Facebook já começou a avisar alguns usuários dessa mudança, e esse aviso fala que as fotos que você sincronizou de forma privada a partir do seu telefone vão ser movidas para o app Moments no dia 10 de janeiro, e que a sincronização de fotos do Facebook vai acabar. Quem quiser continuar sincronizando vai ter que baixar o Moments. Agora olha essa que legal. Lá em Nova York está rolando uma investigação que quer concluir se as operadoras vêm limitando o tráfego de dados dos usuários, entregando para eles uma velocidade inferior à velocidade anunciada e contratada. E para ajudar nessa investigação, o procurador-geral de Nova York, um cara chamado Eric Schneiderman, pediu ajuda da população. O gabinete dele criou um site no endereço internethealthtest.org que faz um teste de velocidade de download de dados. Aí a pessoa tem que tirar um screenshot do resultado e mandar para eles por meio do formulário que também está lá no site. Conforme as pessoas forem enviando os resultados, o procurador-geral vai conseguir formar uma base grande o suficiente para ajudar a identificar se os nova-iorquinos estão recebendo a internet que eles pagam ou se as operadoras estão limitando o sinal e o povo está pagando a mais do que está recebendo. E falando em operadoras, ontem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou um acordo que vai permitir que a Vivo se junte à TIM e à Oi no compartilhamento da infraestrutura das redes 4G. Isso vai ajudar a diminuir o custo da implementação das redes e, de quebra, deve aumentar o número de usuários atingidos por essa cobertura integrada. A TIM e a Oi já faziam esse compartilhamento e agora a Vivo também entrou na brincadeira. Agora, claro que eles não fizeram isso por causa da bondade dos coraçõezinhos deles, mas sim por causa de uma necessidade estratégica. A Anatel tinha estabelecido que até o final de 2015, quem opera na rede 4G de frequência 2,5 GHz precisaria atender a todas as cidades com mais de 200 mil habitantes, e como a Vivo já cobre a maior parte dessas cidades, a TIM e a Oi decidiram chamar ela para brincar. No final das contas, quem se deu bem mesmo foram os clientes dessas duas operadoras, que vão poder aproveitar a estrutura da Vivo sem que a TIM e a Oi tenham feito grandes investimentos nas próprias estruturas para poder oferecer um sinal melhor para os clientes. De qualquer forma, a conexão desse pessoal deve melhorar e esse é o tipo de coisa que todo mundo gosta de ouvir. Ontem o CNET divulgou uma informação bem impressionante a respeito da Apple na Índia. De acordo com eles, a Apple cortou quase pela metade o preço do iPhone 5S, antes ele custava 44.500 rupias indianas, que dava uns R$2.530, mas agora ele passou a custar 25.000 rupias indianas, o que dá uns R$1.420. Segundo, notou o CNET, a Índia é o terceiro maior mercado de smartphones no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, mas a Apple não está nem entre as cinco empresas que mais vendem por lá. A maior parte dos usuários costuma gastar o equivalente aos $300 para comprar o telefone, e com esse corte o iPhone passa a valer o equivalente aos $370. E a Apple espera que isso seja o suficiente para convencer as pessoas a gastarem um pouquinho a mais para comprar um iPhone ao invés de gastar um pouco a menos e comprar outros telefones. O grande trunfo da Apple aqui é que mesmo sendo um modelo lançado em 2013, o iPhone 5S consegue ainda rodar o iOS atual, o que é uma coisa que não acontece com celulares da concorrência. Como a Índia tem um dos iPhones mais caros do mundo por causa da política de impostos, que é uma história que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, é bem possível que esse desconto de quase 50% coloque a Apple pelo menos entre os 5 fabricantes que mais vendem lá na Índia no intervalo relativamente curto de tempo. Daqui a alguns meses a gente descobre. Ontem, o Federal Aviation Administration, que é o órgão que regulamenta a aviação lá nos Estados Unidos, divulgou as regras para o registro de drones, que foi uma coisa que eu comentei aqui nos primeiros episódios do Loop Matinal. Eu falei que o FAA tinha se juntado a vários órgãos e consultorias para regulamentar a compra e o uso de drones nos Estados Unidos, e agora eles chegaram num acordo. E a coisa vai ser assim: todos os drones que pesem a partir de 250 gramas vão precisar ser registrados, e os americanos têm até o dia 19 de fevereiro de 2016 para fazer esse registro, que custa $5. A partir dessa data, quem for pego pilotando um drone por lá sem esse registro vai ser multado em até $250 mil e também vai poder pegar até 3 anos de prisão. Além disso, os pilotos precisam ter pelo menos 13 anos de idade para conseguirem se registrar. Isso, pelo menos no primeiro momento, não muda nada para quem for viajar para os Estados Unidos e quiser comprar um drone, já que esse registro não está atrelado à venda, mas se você quiser comprar um drone depois do dia 19 de fevereiro, é melhor você esperar sair do país para poder testar o brinquedo novo, para evitar dor de cabeça. Agora vamos falar rapidamente do interminável julgamento da Apple contra a Samsung. As duas empresas já tinham feito um acordo estabelecendo que a Samsung ia precisar pagar $548 milhões para a Apple até ontem, mas ontem mesmo a Samsung entrou com um último recurso na justiça americana para tentar obrigar a Apple a ter que devolver o dinheiro. A Samsung quer que a Suprema Corte revise o caso, e se acontecer qualquer mudança na decisão, a Apple vai ter que devolver o dinheiro e aí a brincadeira toda começa de novo. Já caso a Suprema Corte negue esse recurso da Samsung, que provavelmente é o que vai acontecer, aí o dinheiro vai ficar com a Apple, pelo menos até a Samsung achar outro jeito de arrastar ainda mais essa história. Agora uma informação interessante que surgiu ontem a respeito das empresas de tecnologia no mercado financeiro. O TechCrunch divulgou uma matéria bem extensa sobre o desempenho das empresas na Nasdaq e eles concluem que esse ano foi bem fraquinho para o mercado de tecnologia lá na Bolsa de Valores. Eles comentam que foram só 28 empresas que abriram capital e que esse é o menor número desde 2009. Para efeito de comparação, ano passado foram 62 empresas que passaram a negociar as ações na Bolsa e no ano anterior tinham sido 48. Além disso, o TechCrunch também comenta que dessas 28 empresas que começaram a negociar lá na Nasdaq, pelo menos metade delas estão com as ações valendo menos do que elas valiam no dia da estreia. O Etsy, por exemplo, teve uma desvalorização de 41% e o Square e o Box também estão negociando as ações por um valor menor do que o valor inicial. A matéria do TechCrunch é bem extensa, ela conta com vários depoimentos de analistas que tentam explicar o cenário atual, e o consenso é que esse não é um problema limitado aos Estados Unidos, já que lá na Europa a coisa também está meio devagar, mas que a previsão para o ano que vem é bem mais otimista. Segundo um dos analistas que eles consultaram, o Dropbox, por exemplo, deve abrir capital no ano que vem, e o cenário vai ser bem diferente. Ele fala que muitas empresas vão entrar na bolsa no ano que vem essencialmente por dois motivos. Ou elas passaram esse ano inteiro se preparando para isso, e por isso vão chegar de uma forma bem mais planejada, mais estruturada, ou então elas vão recorrer à bolsa depois de terem ficado sem opção por falta de investimento externo, investimento privado esse ano. Esse mesmo analista fala que o primeiro trimestre deve ser especialmente bem movimentado para as empresas de tecnologia lá na Nasdaq para compensar o marasmo que foi esse ano. Tá vendo só? Não é só aqui que a coisa tá feia. Aqui tá pior, mas lá fora tá ruim também. E por último, ontem o Wall Street Journal divulgou uma notícia que não surpreendeu ninguém. Segundo eles, a Samsung está se preparando para lançar o Galaxy S7 em março do ano que vem, e uma das novidades do aparelho vai ser uma tela com sensibilidade de pressão, igual a de um outro telefone que chegou no mercado esse ano, vocês sabem, né? Além dessa novidade totalmente inédita e inovadora, o Galaxy S7 também deve contar com outras coisas bacanas, como por exemplo um leitor de retina, uma porta USB-C que vai permitir que o telefone tenha um modo rápido de carregamento, e de acordo com o pessoal lá do Wall Street Journal, o Galaxy S7 vai precisar de meia hora para carregar o telefone o suficiente para durar um dia inteiro. Eles falam que a Samsung vai manter a estratégia de lançar uma versão normal e uma versão com a tela curvada nas bordas, que os telefones vão ter uma câmera mais parruda, com uma performance melhor para fotos em baixa luminosidade, e que eles devem ser anunciados em fevereiro, para o lançamento em março, e o anúncio vai acontecer durante a Mobile World Congress em Barcelona. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!